Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Memória. Documentos sonoros que registram a imortalidade do rádio, o mais democrático dos meios de comunicação. Produção e apresentação, Matheus Rangel.
Alô, galera da Rádio Contraponto, aqui quem fala é Matheus Rangel. Estamos iniciando mais um Rádio Memória, programa que visa resgatar sucessos do rádio brasileiro. Bom, minha gente, ainda fazendo aquele esquema de revisão, só para recordar, claro, recordar nunca é demais. Temos Tancredo e Trancado na primeira parte e na segunda, desta vez, mais uma história dramática do Atire a Primeira Pedra. Bom, minha gente, o episódio de Tancredo e Trancado de hoje se intitula Campanha contra o Incêndio e tem os seguintes intérpretes: Zé Trindade, Tancredo, e Apolo Correia, Trancado. Em seguida temos o Atire a Primeira Pedra. Vamos com Tancredo Trancado, e Giuseppe Ghiaroni.
E as pílulas de vidro Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar
Tancredo
e Trancado,
numa história de Ghiaroni, desta vez intitulada Tancredo na campanha contra o incêndio.
E neste momento eu passo a palavra à dona Xandoca da Casa 15, organizadora principal do nosso exército contra o fogo, do qual ela é o chefe supremo. Com a palavra, portanto, dona Xandoca. Dona Xandoca, a senhora não fala?
Eu falo. Mas para mostrar que as nossas intenções são as mais limpas, eu já começo limpando a garganta.
Companheiras! Estamos em plena semana de prevenção contra incêndios. Com a finalidade de poupar a propriedade e a vida. Mas devemos esperar que as autoridades façam tudo?
Não!
Deveremos contar apenas com o corpo de bombeiros e continuar incorrendo nos erros que provocam fogo?
Não!
Ou deveremos colaborar espontaneamente na campanha contra o incêndio?
Não!
Não que sua burra, agora é sim!
Ora, desculpe, sim. Devemos sim! E para isso formamos o exército contra o fogo que hoje mesmo entrará em atividade.
Muito bem.
Pergunta: como entrará o nosso exército em atividade? Resposta: de várias maneiras. Pergunta: qual a primeira? Resposta: a primeira consiste em distribuir conselhos aos nossos vizinhos conhecidos, chamando atenção para tudo aquilo que possa criar o perigo das chamas. Pergunta: qual a mais importante das medidas a serem tomadas pelo exército antifogo? Resposta: intervir diretamente na vida das famílias por meio de duas sentinelas avançadas. Pergunta.
Muito bem, dona Xandoca, muito bem. A senhora é a maior, é a maior, é a maior, é a maior.
Pergunta, essa mulher não é uma idiota?
Resposta, é uma besta quadrada.
Desculpe, dona Xandoca, desculpe, mas é que eu estou ansiosa para ver o nosso exército em ação.
Pois já vai ver. Dentro de alguns minutos, os primeiros voluntários estarão agindo.
Quem são eles, dona Xandoca?
O meu marido e o Trancado.
O quê? Eles já se ofereceram como voluntários?
Não, senhora, mas eu estou oferecendo. Senhora,
Vamos nomear o Tancredo sargento e o Trancado soldado do exército antifogo.
Muito obrigada.
Faço questão de que meu marido seja a primeira sentinela avançada e o primeiro a agir na repressão do fogo pelos métodos da nossa corporação. O Tancredo vai sair à rua e mostrar que ele é muito homem.
E se ele não topar, dona Xandoca?
Eu garanto que ele topa.
Mas a senhora não disse que ele é um bocado homem?
Na rua, mas lá em casa quem é um homem sou eu. Atenção! Ordinário! Marche! Batalhão tá fiado, tá danado. Venha comigo, Capitão Isaura.
Oi, não.
Vamos chamar os heróis.
Ih, dona Xandoca, os heróis estão roncando como uns porcos.
Bom, é justo que eles repousem, porque tem uma grande missão diante de si. Tancredo! Tancredo!
Tancredo, seu Tancredo! Tancredo! O seu Tancredo!
Bem, não vai ser nada, não. Eu já acordo o homem. Polícia! Polícia!
Tragado, arregaça a camisola, segura a touca, engole a lista e que a cana vem.
Puxa, seu Tancredo, o senhor tem um sono pesado, hein?
É a crise, minha senhora, é a crise. Eu ando tão tenso que até pra acordar eu tô duro.
Tancredo, acorde o seu amigo, que eu tenho que lhe transmitir as ordens do Estado-Maior.
Estado-Maior? Quem é esse? É cantor de rádio?
Acorde o Trancado. Você acaba de ser promovido a sargento do Exército contra o Fogo.
É tenebroso. Eu nunca sentei praça. Como é que eu já estou promovido a sargento?
O Trancado!
Isso não adianta, minha velha. Não adianta. O jeito de acordar o Trancado é diferente. Com licença.
Trancado, querido. Papai e mamãe saíram. Estou sozinha à sua espera.
Opa, me dá a chave que eu entro pela claraboia.
Pega pra lá. Me larga. Chega pra lá. Será que tu não tá me conhecendo?
Ah, Tancredo, era você que tava bancando a mulher?
É, mas só enquanto você tava dormindo.
Miserável.
Mas uma vez que você acordou, eu passo a bancar o homem.
Eu logo vi que era conversa pra boi dormir.
Não, senhor, não era conversa pra boi dormir. Mas sim conversa pra burro acordar.
Olha aí, Dona Xandoca, ele tá me chamando de burro.
Sentido!
Mas Xandoca...
Sentido! Perfile-se! Barriga pra dentro! Peito pra fora!
Mas barriga pra dentro, peito pra fora? Eu vou estar parecendo uma cantora lírica, né?
A partir desse momento, os senhores são dois soldados da cavalaria anti-incêndio.
Tancredo, aí tem jacutinga.
Estou com a cavalaria, eu já senti a caatinga.
Capitão Isaura,
as ordens?
Capitão Isaura, a senhora?
Sou eu, por quê?
É a primeira vez que eu tô com vontade de ir ao cinema com o capitão.
Como se atreve a falar dessa maneira a um seu superior?
Desculpe, seu capitão, mas capitão não é pra me gabar, não. Mas a senhora é boa pra cão.
Silêncio! Soldado, perfile-se para receber a insígnia do... ECF! Do ECF! Muito bem, general Xandoca!
Quer dizer que eu tô casado com o general? Essa agora foi de mau jeito.
Sargento Tancredo, dê-me licença de colocar na sua lapela a nossa insígnia. Sabe o que significa essa insígnia?
Significa que eu sou um sujeito de insígnia ficante.
Não, senhor. Significa que você é um suboficial do ECF. E que está prestes a passar um dia e uma noite na casa do velho Valadão, obrigando-o a aprender os princípios da campanha contra o incêndio.
Mas por quê? O Valadão está pegando fogo, minha filha?
Não, ainda não. Mas ele desconhece os princípios do combate ao fogo. Portanto, vocês vão como voluntários para ensinar. E se ele não quiser aprender por bem, aprenderá por mal. Se for preciso, use de valentia.
É tenebroso. Escuta aqui, minha filha. Quem foi que disse que eu sou voluntário para enfiar o nariz na vida dos outros e depois tirar ele quebrado?
Quem foi que disse que você é voluntário? Eu! E daí?
Tá bem, mas eu só queria saber, não precisa nada.
Capitão Isaura, onde coloca a insígnia no peito do sargento?
Perfeitamente, general.
Jura até dar a própria vida no fogo sem correr?
Juro dar o próprio fogo e correr até sem vida.
Jura segurar as chamas e evitar o dano material?
Juro evitar as chamas e segurar o material.
Neste caso, eu o condecoro com a insígnia do SF e o declaro sargento. O soldado trancado terá que lhe obedecer em tudo.
É? Ah, isso vai ser divertido. Soldado, engaixa as botinas. E prega os botões da camisa. E me arranja uma toalha pra me embrulhar enquanto tu me lava as ciroulas.
Ô, Xandoca, nesse exército eu sou soldado ou sou lavadeira?
Nem uma coisa nem outra. Porque você ainda não recebeu a insígnia nem prestou juramento.
Ah...
Capitão Isaura.
Pronto, meu general.
Coloque a insígnia no peito do soldado trancado e faça-o prestar o juramento.
Capitão Isaura, eu quero ser condecorado pelo sistema francês.
É? Que sistema é esse?
A senhora não sabe, é? O oficial prega uma medalha no peito e um beijo na cara do soldado.
Ah, sim, perfeitamente. Se é esse o seu desejo, você será condecorado à francesa.
Um abraço e tudo?
Com um abraço e tudo.
Oba!
Sargento Tancredo, condecora o soldado trancado.
Mas eu tô tão rucubateado, meu Deus do céu.
Que espera, sargento Tancredo? Cumpra o seu dever à francesa.
Perfeitamente, perfeitamente. Soldado trancado, jura fazer tudo o que essa mulher falou?
Giro!
Então toma lá a insígnia e toma lá uma bolacha.
Ai! Mas isso aqui é a francesa?
Não, comigo é a portuguesa.
Bem, vocês já têm as suas ordens, né? Cumpram e depois venham apresentar seu relatório.
Mas escuta aqui, minha velha. O Valadão é um cabra meio esquentado. A gente chegando assim de supetão, antes de cumprir a missão, tá em cada levar um bufetão.
Perfeitamente. O sargento Tancredo está autorizado a telefonar para o Valadão sobre a maneira como ele receberá os dois oficiais do SF.
É tenebroso.
Deus do céu, esse negócio vai ser enroscado.
Alô?
De onde fala? É daí mesmo?
É daqui mesmo, da casa do Valadão.
Escuta aqui, senhor Valadão. Se dois representantes do SF, JH Futebol Clube, forem à sua casa...
Quê? SF o quê? Que é isso?
O senhor não sabe o que é isso? É tenebroso. Um homem da sua idade confessa que não sabe o que é JTVX?
Eu não sei mesmo, não. Que é isso?
Também não sei. Mas quando eu descobri, eu lhe explico. O que me interessa é o seguinte. Se eu for aí, como é que o senhor me recebe? Essa agora é que foi de mau jeito.
Que isso, sargento? Você quer interromper a conversa?
Não, não, é que ele quer me interromper o crânio, minha filha. Ele diz que me recebe abordoada. E é tenebroso.
Mas não é possível. Esse camarada é nervoso mesmo. Deve sofrer do fígado.
De nada, se ele sofresse do fígado ainda a gente tinha um jeito, não é, ô trancado?
Claro, sargento Tancredo. A gente levava pra ele um vidrinho das pílulas de vírus do Dr. Ross.
Mas era só o que faltava, minha filha. Ainda por cima de tudo me veio engraçadinho com brincadeira no seu telefone. Eu fico maluco,
Calma, papai, calma, por favor. Não se deixe dominar pelos nervos. O senhor sabe que seus nervos são um perigo.
Eu sei, minha filha, eu sei. Eu não quero perder o controle, mas é tudo contra mim, isso. Chegar ao ponto de ter que fazer leilão do meu próprio relógio de parede para equilibrar as finanças.
Isso é da vida, papai. Aí foi bom lembrar, porque daqui a pouco estará chegando o pessoal para o leilão.
Tá bem, Elisa, tá bem. Mas tomara que não me aconteça mais nada de desagradável, porque eu perco o controle. Eu fico maluco. Eu fico maluco!
Papai,
eu fico maluco.
Papai, o que é isso? Oh, papai, são eles, são eles. Tomara que o senhor consiga um bom preço pelo relógio. Quem são os senhores?
Tancredo! Olha que eclosão pirotécnica de pequena boa!
Quem são os senhores? O que desejam?
Eu sou o sargento Tancredo Pinga-Fogo.
E eu sou o soldado trancado, tira a faísca.
Dá sinal de contas, o que é isso aí? Que conversa se é dessa? Ah, meu Deus, hoje eu perco o controle. Papai. Eu fico maluco, hein? Eu fico maluco!
Calma, papai, calma, por favor. Deixe os homens explicar o que estão querendo, papai.
Ah, minha filha, se eu explicar o que eu estou querendo, aí é que ele me mata.
Vamos lá, explique.
Senhor, vai ladrão?
Vai ladrão, não. Vazadão!
Vai do jeito que o senhor quiser. Mas vai escutando. O senhor está vendo essa insígnia na minha laifria?
Laifria não, senhor. Eu estou vendo uma tampinha de cerveja na sua lapela.
Mas acontece que nós combatemos o morno, quente e o pelando. Portanto, conosco não tem lapela.
Mas então o que vem a ser a tampa de cerveja na sua laifria?
Ah, vem a ser o nosso embroma.
Embroma, seu estúpido. É o nosso emblema, o nosso emblema. Este é o emblema do XPHO. Ou seja, Exército Contra Incêndio.
Mas como? XPHO? Exército Contra o Incêndio? Mas as iniciais não coincidem.
Mas nós estamos aqui para coincidir iniciais, meu Deus. Nós estamos aqui para apagar fogo. Onde é que está o fogo?
Mas que espécie de fogo?
Qualquer espécie, minha filha.
Elisa! Elisa,
é, papai.
Estou ficando já maluco.
Não, papai, não. Não faça isso. Estes homens fazem parte da semana de prevenção contra o incêndio.
Sim.
Não é fácil?
É, sim.
E estão aqui para nos ajudar a evitar incêndios. Não é verdade?
Exatamente, exatamente. Eu... tudo por tudo e mais alguma coisa.
Bebê, isso é outra coisa. Essa aqui é a minha filha, Elisa.
É o quê, seu Valadão?
Elisa.
Ah, isso não, até que ela é bem ondulada.
Ah, olha, já os senhores podem ficar, podem dar os seus ensinamentos e tomar as suas providências anti-incendiárias. Mas não me enervem por seu tumbucado homem.
Sim, sim.
O senhor, seguindo por aquele corredor ali, vai encontrar um quarto fechado. Sabe o que é aquele quarto fechado?
Não, senhor.
É o meu museu de armas.
Ai, meu Deus. Isso não é nada. Isso é nada. O senhor, chegando na minha casa, encontra um general.
E quem é esse general?
É a mãe dos meus filhos.
Ai, 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 meu Deus. Eu vou acabar me queimando, minha
filha. Não pode, não pode. Suspende a queimação.
Mas então, eu não posso me aborrecer dentro da minha casa?
Claro senhor. Que não. O senhor se queimando há perigo de incêndio. Não podemos deixar porcaria nenhuma pegar fogo.
Calma, papai, calma. Por favor, não se exalte. Eu vou buscar o seu cachimbo, papai.
Isso, minha filha, isso. Vá buscar o meu cachimbo.
Alto lá, alto lá. Suspende o cachimbo.
Suspende o cachimbo? Por quê?
O senhor não sabe que pequenos cachimbos provocam grandes incêndios?
É isso mesmo, seu Valadão. Pequenos incêndios provocam grandes cachimbos.
Oh, meu Deus, mas será que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Parei, parei. Suspende o cachimbo.
Isso, papai, isso. Eu vou buscar, então, qualquer coisa para o senhor comer antes de começar o leilão.
Isso mesmo, Elisa. Me arranja um prato de canjica.
Então espere um pouquinho enquanto eu esquento a canjica.
Isso, alto lá, alto lá. Não, senhora. Suspende a canjica.
Mas isso também já é demais, senhor. Que tem a canjica a ver com incêndio, senhor.
Mas é tenebroso. Então o senhor não percebe? Em plena semana da prevenção contra o incêndio, o senhor me deixa a sua filha botar fogo na canjaca?
Meu Deus, eu não aguento mais! Elisa, antes que eu perca o controle, vamos deixar esses sujeitinhos e vamos para a casa da sua tia em Botafogo!
Alto lá, suspende o Botafogo!
Por quê?
Porque é tenebroso.
Como?
Com tanto barulho na cidade, em plena semana anti-incendiária, o senhor me vem logo de Botafogo.
Mas isso é demais! Eu não perco o controle!
Papai, papai,
eu fico maluco,
papai!
Fico maluco! Eu fico maluco!
Se o senhor fica maluco, o senhor tem que sair, porque a sua filha é uma coisa louca. É uma coisa louca.
Eu não sei demais!
Eu não sei onde é que eu estou, estou no arrebento.
Peraí. No momento que o senhor está pisando no meu carro.
Seu Valadão! Hã? Aqui estamos para o leilão.
Ô, seu Valadão, o pessoal está esperando.
Vocês têm muita sorte. Infelizmente, eu preciso botar o relógio em leilão para educar a minha filha.
Ô, sorte desgranhada. Eu que tinha sorte de botar essa sua filha em leilão para educar o relógio.
Vocês têm muita sorte. Não abusem.
Por favor, não irritem papai. Ele, quando tem um acesso de fúria, é capaz de bater, de matar, de botar a casa embaixo, de...
Meu Deus.
Mas o que é isso?
Meu Deus.
Por que o senhor me olha dessa maneira, hein? O que é que eu tenho de estranho?
Dona Elisa.
Hã?
Não é por me gabar, não. Mas a filha de seu pai mais de sua mãe é muito boa.
Não me venha com essa conversa. Eu não posso dar confiança a ninguém porque a vizinhança já fala mal de mim.
O quê? A vizinhança fala mal da moça?
Se fala.
Então suspende a moça. Perigo de incêndio.
Quê? Perigo de incêndio onde?
Tá na cara. Se o povo fala é porque tem motivo. Onde há fumaça, há fogo, minha senhora. E se há fogo, suspende. Suspende a moça.
Não, essa pode deixar que eu suspendo.
Quanto me dá por esse preço do relógio antigo?
2.000 cruzeiros!
2.000 cruzeiros, 2.000 cruzeiros, quem dá mais?
3.000 cruzeiros!
3.000 cruzeiros!
4.000 cruzeiros!
5.000 cruzeiros!
Alto lá. Ah. Suspende o leilão.
Suspende o leilão por quê?
Porque esses homens estão fazendo fogo e é tenebroso.
Ah, era só o que faltava, seu Valadão. Isso é leilão ou é molecagem?
Não interessa, Marcelo. Fique com o seu relógio. Vá pro inferno.
Que horrível. É pavoroso. É tenebroso.
É o que eu digo. Mas fazer fogo aqui dentro, ninguém.
Fogo? Eu perco o controle. Eu vou ficar maluco.
Não, papai, não. Vamos sair. Vamos para a casa da vovó.
Isso
vamos,
mesmo,
papai.
Vai esquecer esses dois. Eu vou passear de braços com a minha sogra.
Não pode. Suspende a sogra.
Por quê?
Mas é óbvio.
Como?
Senhor, manja, óbvio.
Óbvio.
A gente combatendo fogo e o senhor andando com a bomba debaixo do braço.
Papai, calma, papai. O que é isso, papai? Por favor,
perdi
papai.
O controle. Fiquei maluco. Maluco.
E eu acredito.
Capitão Isaura, parece que o sargento e o soldado já voltam da missão. Abra a porta.
Sim, meu general.
Façam continência!
Faço continência.
Mas o que é isso? Tô brincado. Eu acho que ele voltou, idiota!
Eu também acho!
Fogo!
Incêndio!
Incêndio? Escutem, vocês estiveram na casa do Valadão?
Estivemos!
E vocês cumpriram o seu dever? Tomaram todas as providências contra o fogo? Encheram o Valadão de ensinamentos anti-incendiários?
Temos tanto que ele ficou maluco e botou fogo na casa!
Fogo na casa! Fogo na casa!
É, minha gente, divertida essa história de Tancredo trancado, não é? Bem interessante. E agora vamos ao Atire a Primeira Pedra, espetáculo da Rádio Nacional. A audição veiculada em 25 de setembro de 48. A história se intitula Rita e a narração é de Amélia de Oliveira. Vamos lá!
Primeiro resfriado, Vic Vaporub, esfregue e pronto. No ar, como em todos os sábados neste mesmo horário, o espetáculo rádio teatral das grandes emoções. Vic Vaporub e Vic Patronol, medicamentos tradicionais contra resfriados, apresentam o tradicional programa Atire a Primeira Pedra. Nesta série de programas, são comuns os dramas de suspense. Você acompanha atentamente a ação, sente que alguma coisa vai acontecer, fica esperando, esperando, e finalmente acontece. Mas, no pequenino drama de uma criança resfriada, as mãezinhas carinhosas não querem esperar, não desejam suspense. Querem ação rápida e imediata. E com Vick Vaporub não é preciso esperar pela melhora. Basta esfregar Vaporub no peito, na garganta e nas costas. No mesmo instante, Vaporub principia a agir de duas maneiras. Primeira, como a suave cataplasma quente que acalma e conforta, extraindo a opressão do peito e das costas. Segunda, ao mesmo tempo os vapores medicinais de Vaporub são aspirados, acalmam a dor de garganta e desentopem o nariz. Portanto, se você quiser ação rápida contra os resfriados, use para toda a família Vick Vaporub. E agora, ouçam mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série, Atire a Primeira Pedra.
Meu nome é Rita. Nasci aqui no campo e desde menina me acostumei a ouvir pelas manhãs de sol o canto gracioso da passarada. Eu me lembro que uma vez fui à cidade com um tio, tio Mauro.
Não, não, não largue a minha mão, Ritinha.
Oh, sim, senhor.
Ai, menina, eu preciso abraçar
você. Oh, tio Mauro.
O que é isso, Ritinha? Você está chorando, menina?
Tio.
O que foi? Está sentindo alguma dor? O que aconteceu, menina? Fale, Ritinha. Por que você está chorando?
Tio Mauro.
Por que é que você está chorando, menina?
Nem eu sabia. Talvez fosse medo. Medo daquele movimento, daquela gente toda que eu não conhecia, daqueles automóveis e o barulho, meu Deus. Sempre fui um bicho do mato e por isso nunca mais voltei à cidade. E mais tarde, quando completei 18 anos...
Leitinha.
É você, Juventus?
Sou.
Você está de roupa nova.
Leitinha.
E é, Juventus?
Eu queria falar uma coisa com você, aproveitando hoje que é dia dos seus anos.
Pois fale, ué.
Você não se importa?
Importar com o quê, ué?
É que eu queria... Eu queria...
Juventus estava na minha frente e eu fazia 18 anos. Juventus sempre foi o meu companheiro de brinquedos. Era filho de um colono da fazenda, como eu também era. E agora, na minha frente, ele rodava nas mãos humildes o seu chapéu de palha, de olhos baixos, e o meu coração batia, batia.
Eu queria... Bobagem, Ritinha.
Bobagem?
É que cada vez que eu tento falar nessas coisas, me atrapalha.
É.
A questão é que... Eu gosto de você. Espere, não fuja. Eu estive pensando esse tempo todo. E tinha vontade, se você quisesse, quer dizer, nós dois, Ritinha, você quer se casar comigo?
Ai, Juventus.
Bom, se não quiser, não precisa responder. Eu espero. Ritinha, você quer?
Eu quero sim, Juventus.
Rita!
Casamos-nos pouco tempo depois. Juvencio era muito bom e muito trabalhador. Vivia o dia inteiro no campo e quando chegava a tardinha...
Rita.
Hum?
Você gosta de mim?
Pois eu não casei com você.
Não é. É que às vezes eu fico pensando... Bobagem. Você está cada vez mais bonita. E eu... Eu cada vez mais pobre.
Ora, quem é que quer ficar rico?
Eu quero, Rita.
Oh.
Eu sempre penso nisso. Se eu ganhasse bastante dinheiro, não ia ser preciso que você me ajudasse no trabalho, nem que a gente morasse nessa casinha tão pobre.
Oh, nossa casa é tão bonita.
Escuta, Rita. Eu estou com uma ideia. uma ideia me martelando aqui dentro da cabeça já faz tempo.
O que é?
Eu acho que vou me embora, Rita.
Embora pra onde?
Com o Juca Pedro.
Não.
Vou sim, Rita. Não. Você sabe que o Juca Pedro é moço direito. Ele disse que arranjou um bom negócio lá no sul, lá pras bandas de São Paulo, do Rio, eu não sei bem. Ele vai meter a cara. E eu vou com ele.
E eu vou com você, Juca.
Não, você não pode ir. Nem que eu quisesse.
Mas...
Nós vamos viajar a pé, muitos dias de viagem. É perigoso. Eu vou com ele, fico por lá, trabalho, ganho dinheiro. E quando tiver bastante dinheiro, eu mando buscar você. Eu venho buscar você.
Juvencio.
Oh, não chore, Rita. É pro nosso bem. Você sabe o quanto eu gosto de você. Nós não podemos continuar assim. Você não nasceu pra essa vida de pobre. E eu, desde menino, que sou em dar a você toda a felicidade do mundo. E é preciso que a gente sacrifique agora pra ser feliz depois.
Mas, Juvencio, com quem que eu fico? Você sabe que desde que mamãe morreu...
Não, eu já pensei em tudo. Olha, eu falei com a família do Coronel Jotas. E eles aceitam você. Você fica morando lá com eles enquanto eu vou pra cidade, pro sul. E eu volto logo pra te buscar, Rita. Porque o que eu vou fazer é só por você.
Mas eu não quero ficar sozinha. Eu estou tão bem.
Não, Rita, eu resolvi. É pro nosso bem. Olha, o Juca Pedro parte amanhã cedinho e eu vou com ele. Vou com ele.
Chorei tanto aquela noite, chorei tanto. Mas eu sabia que Juvencio não voltaria atrás. Eu o conhecia bem. Ele era ambicioso e cheio de amor próprio. E quando amanheceu o dia... Juvencio, você não me diz até logo? Não me dá um beijo?
Adeus, Rita.
Juvencio.
Até quando Deus Nosso Senhor quiser.
E foi assim que eu fiquei sozinha, morando de favor no casarão imenso do Coronel Jonas.
Que é isso, Rita? Você agora deu para viver chorando pelos cantos. Já sei, é saudade. Saudade do marido. Há quanto tempo ele foi embora?
Vai para 4 meses, coronel.
Faz tempinho.
Tempão.
Esse Juvencio, quando encasqueta uma coisa na cabeça... Deus te ajude, que ele ganhe muito dinheiro no sul.
E será que ele volta, coronel? Será que ele volta para me buscar?
Ora, natural, Rita. Pois então o Juvencio, que é louco pela mulherzinha dele, vai te esquecer dela assim tão depressa? Nem pense nisso, minha filha. Nem pense nisso.
Mas eu pensava, e aquelas ideias me torturavam... Se Juvencio não voltasse, se ele se esquecesse de mim, se ele... Meu Deus, tanta coisa podia acontecer, tanta coisa. E numa noite de São João, quando na fazenda o sanfoneiro tocava e o baile na tulha ia animado...
Você não está se divertindo? Ah, eu sei, minha filha. Eu sei que você nem pensa em se divertir. E se não fosse por mim, você não teria vindo. Mas também não pode ser assim, Ritinha. Que diabo! O Juvencio está trabalhando lá no sul. Deixe que ele trabalhe. Quando ele tiver dinheiro...
Coronel Jonas...
Opa, que isso? Não chore. Você estraga a festa dos seus amigos. Venha comigo, Ritinha, venha comigo. Vamos, enxugue esses olhos.
Eu estou tão triste.
Eu sei, Ritinha.
Faz mais de um ano que o Juvencio foi-se embora, coronel. E eu não recebi nenhuma notícia. Não sei nem se ele está vivo, se está morto.
Claro que está vivo, minha filha. Está trabalhando. Eu conheço o seu marido. Que é um pedaço de ouro. Homem direito.
gosta de você mais do que tudo neste mundo.
Coronel, eu vou lhe contar. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho faz 3 noites, um sonho horrível, coronel. Eu sonhei que mataram o Juventus.
Ora, não pense nisso. Onde se viu? Afinal, um sonho.
Coronel! Coronel Jonas! Coronel!
O que foi?
Coronel!
O que aconteceu?
Coronel!
Hã?
Veja, coronel. Veja quem está aqui.
Será possível? Juca Pedro.
Hã? Juca Pedro, é você?
Juca, fale com a gente.
Ele não fala direito, coronel.
Ah, não fala.
Eu sei o que aconteceu com ele. Veja como ele está, coitado. Todo arriscado. Chegou na festa e ficou olhando para nós, sem dizer nada, até que a gente viu que era ele.
Juca, sou eu, Juca, a Ritinha. A mulher do Juvencio. Onde está ele, Juca? Ele veio com você? Onde está ele, Juca?
O Juvencio?
Mas, meu Deus, o que aconteceu a este homem?
Juvencio.
Juca Pedro, fale. O que aconteceu com você? Onde está o Juvencio? O Juvencio, Juca.
Foi então que Juca Pedro, sem dizer uma palavra, abriu a camisa em tiras. Recuamos horrorizados. Uma profunda cicatriz rubra de sangue marcava o peito e o pescoço de Juca Pedro. Ele mostrava a cicatriz tremendo e só conseguia murmurar, atrapalhando as palavras.
Foram eles.
Eles quem, Juca? Eles quem, homem de Deus?
Foram eles. Bandidos.
Bandidos?
E meu marido, Juca?
Foram eles.
E Juvencio? Bandido. Onde está Juvencio? Pelo amor de Deus, Juca.
Está morto. Está morto.
Não, não deixe que um simples resfriado roube a sua alegria e a sua disposição. Nariz entupido, cabeça pesada, não há de ser nada. Basta pingar algumas gotas de Vic Vatronol em cada narina. Vatronol é um medicamento feito especialmente para agir nos condutos nasais de 3 maneiras ao mesmo tempo. Primeiro, acalma a irritação. Segunda, contrai suavemente as membranas doloridas. Terceira, elimina e dissolve mucos que obstrói o nariz. E então você pode respirar. Que maravilha! Cada vez você respira de maneira mais fácil, mais profunda, mais deliciosa. E dentro em breve vai sentir-se outro homem. Contra os resfriados e o catarro nasal, experimente esse medicamento especializado. Vic Vatronol deixa você respirar. Peça gotas nasais de Vic Vatronol. E Vic Vaporub e Vic Vatronol continuam apresentando pela Rádio Nacional. Atire a primeira pedra.
Muito tempo se passou antes que eu pudesse convencer meu pobre coração despedaçado da verdade sobre a história trágica de Juca Pedro e de meu marido. Eles haviam saído da fazenda caminhando dias e noites, meses a fio. E então, nas proximidades de uma cidade grande, sofreram um assalto no meio da estrada. Juca Pedro ficara estirado no chão com o peito aberto por uma facada. E Juvencio ficará lá para sempre, morto. Morto.
Coragem, filha. Você ainda é morta. Tudo há de se resolver. Não chore.
Eu bem disse a ele para não ir, e ele foi. E agora mataram o meu marido.
Não chore, Ritinha. Não chore.
Eu estava com 20 anos. Juvencio estava morto. Eu não sabia o que fazer da minha vida. E o tempo foi passando, foi passando. E Juca Pedro desapareceu de novo da fazenda e lentamente, lentamente, fui recomeçando a viver.
Virgínia, tenho uma notícia sensacional para você.
Notícia, coronel?
Você se lembra do Antoninho?
O Toninho?
É, o meu neto. O doutor Antônio Gonzaga de Souza e Silva. Está vendo como o nome dele ficou bonito depois que ele se formou? Você se lembra dele? Quando vocês brincavam os três, ele, você e o Juvencio... Ah,
coronel.
Desculpe, Letícia. Falei no Juvencio sem querer. Fique triste. O Antoninho chega hoje e vem passar uma temporada aqui conosco. Meu filho me escreveu. Disse que ele tem trabalhado demais e precisava descansar. É ele! É ele, Letícia!
Corremos os dois para o alpendre e lá estava um bonito automóvel, novinho, brilhando ao sol, e um moço moreno, sorridente, descia carregando uma mala, acenando para nós dois.
Antoninho, meu neto!
Como o senhor está forte, hein? Cada vez mais moço. Fica um grande abraço.
Assim, assim. Neto, Deus te abençoe.
Quem é essa?
Você se lembra da Ritinha?
A Ritinha?
É!
Meu Deus do céu! Será possível?
É!
É? É você mesma? Aquela garotinha que corria por aí, de pés descalços, uma trança nos cabelos?
Oh, doutor Antônio!
Doutor Antônio! Ora, deixe disso, Ritinha! Eu, para você, sou só o Antônio. O Antoninho, lembra-se?
Lembro, sim!
Mas, vovô, será possível que na sua fazenda os homens estão todos cegos?
Por quê, meu neto?
Uma criatura tão linda como a Ritinha ainda está solteira.
Não, Antônio, ela não está mais solteira.
Ah.
Ritinha perdeu o marido há um ano e em circunstâncias trágicas.
Ritinha, espere, onde você vai? Espere, Ritinha!
Sentia uma vontade imensa de chorar. A lembrança do Juvencio, pena de mim mesma, não sei. Somente dias depois, muitos dias depois, foi que eu percebi que alguma coisa de anormal se passava com Antônio. Ele era um bonito rapaz, um bom, um excelente rapaz, e quando estávamos juntos...
É engraçado, Ritinha, como a gente cresce, como a gente cresce sem sentir.
É.
Você sabe que muitas vezes eu pensava em você de tão longe, lá da cidade. Por que nunca mais você voltou?
Eu não sei, eu não tive vontade.
Ah, Ritinha, esta vida aqui no campo é tão boa, tão agradável, tão diferente lá da cidade. Se você soubesse o quanto eu trabalhava...
Ah, o coronel me contou.
Ele falava muito em mim?
Sempre.
E você? Pensava em mim? Sim. Uma vez ou outra.
Antônio...
Rita, eu tenho que ser franco e lhe dizer tudo que me vai no coração. Desde que eu cheguei aqui em busca de paz e tranquilidade e encontrei você, eu tive aqui dentro uma sensação de calma e repouso, como se isto tudo tivesse de acontecer. O vovô está muito velho, você sabe, e o seu maior sonho é que eu fique aqui, morando na fazenda, administrando os seus negócios. Ainda ontem conversamos sobre isso. E você sabe o que ele disse, Rita?
Não.
Disse que ficava. Tudo dependia de você.
De mim?
Sim, Rita. Se você se casasse comigo...
Casar?
Sim, eu sei. Sei que você talvez não goste de mim. Que isso tudo está sendo resolvido por alguém que não sou eu. Que pode ser o destino. Que pode ser até mesmo Deus. Deus que teve pena de mim. E que mandou que nossos caminhos se cruzassem. Rita, você quer ser minha esposa?
Mas eu não sei se o coronel, porque eu sou pobre, eu não tenho nada, né? O coronel...
O coronel seria o primeiro a soltar foguetes se você quisesse mesmo se casar com meu neto, minha filha.
Oh, minha filha. Oh, coronel, o senhor tem sido tão bom para mim e agora... Eu não sei.
O que é isso?
Foram afastadas todas as dificuldades e um mês depois Antônio e eu éramos marido e mulher perante Deus e perante os homens. E fomos felizes. Fomos imensamente felizes.
Onde é que está o Antônio, hein, Rita?
Ele foi ver o gado, coronel.
Coronel não, senhora. Vovô!
Está bem, vovô! Ah, o que é isso? Tira o dedo do bolo!
Oh, deixa eu experimentar só um bocadinho.
O senhor está ficando muito guloso, vovô.
Ai, que é que não fica? Olha, eu quero uma fatia bem grande!
E passou-se um ano. E depois, outro. Lúcia Maria nasceu e a nossa felicidade se consolidou. Agora era uma linda meninazinha de 6 anos. Todo o encanto do nosso lar. Nossa única tristeza nessa época foi a morte do coronel, que choramos tanto, mas Antônio era o melhor dos maridos. Vivia para nós e para a fazenda. Parecia que a felicidade jamais iria ter fim. Quando, naquela tardinha, quando a noite caía...
Mãezinha, eu não quero dormir ainda, mãezinha.
Vai sim, que...
Ah, eu não
quero. Você já jantou. O papai chega logo mais. Ah, mamãe. E você vai dormir como uma menina bonitinha que obedece muito à mamãe.
Ah, mamãe, mas eu não quero dormir já, mamãe.
Mas se você não dormir, eu chamo aquele homem. Aquele homem de barba.
Ah, tira ali, mamãe.
Ali onde?
Mamãezinha, quem é esse homem que está entrando na cozinha, mamãe?
O que é que o senhor quer aqui?
Mamãe...
Responda, quem é o senhor? Fale, porque senão eu chamo os empregados da fazenda.
Mamãe, mãezinha, mãezinha.
Rita. Ritinha.
Quem é esse homem, mãe?
Sou eu. Eu, Ritinha. Esta é a nossa filha. A nossa filha.
Milagre! Mamãe, me acuda! Mamãe, me acuda!
Fala alguma coisa, Rita. Diga a ela que eu sou o papai.
Milagre!
Diga a ela que todos pensavam que eu havia morrido. Eu estou vivo. Eu voltei. Oh, querida. Se você soubesse o quanto eu tenho sofrido. Diga a nossa filha que eu sou o papai. O papai que estava longe. O papai que voltou.
O senhor está mentindo. O senhor não é o papai. O papai está na roça vendo o gado. Diga para ele, mamãe. Diga que ele não é o papai. Que ele é um mentiroso. Diga, mamãe.
Rita. Rita. Fale comigo, pelo amor de Deus. É claro que eu sou o Juvencio. Quase morri. Estive muito tempo entre a vida e a morte. E depois... é uma longa história que não interessa mais, porque... agora estou aqui. E vamos ser novamente felizes. Rita. Por que você não fala?
Mamãe, mande esse homem feio embora. Chame o papai para mandar o homem feio embora. Chame o papai.
Papai. Rita. O que aconteceu na minha ausência?
Papai.
Rita! Fale! Fale, Rita!
Eu... Juvencio, eu... Eu estou casada. Não me lembro exatamente do que aconteceu. Eu devia estar feito louca. Aquele homem maltrapilho, era Juvencio. E eu o vi quando saía cabisbaixo, em direção à noite profunda que ia lá fora. Lúcia Maria chorava. Lembro-me apenas de que chorávamos juntas quando Antônio chegou da roça.
Rita. Oh, Rita. Oh, Rita. A Lúcia Maria ainda está acordada.
Hã?
Ah, ela dormiu no seu colo. Leve-a para a caminha. Rita, o que você tem? Ah, eu acho que você já soube. Que coisa horrível, não?
Hã?
Coitado do homem. Encontraram o infeliz enforcado naquela árvore da beira da estrada, bem perto daqui.
Rita! O que tem você? Rita!
Ninguém conseguiu identificar o desconhecido que se enforcara na velha árvore da fazenda. Somente eu sei de tudo. Eu e minha pobre filhinha inocente, que de vez em quando me pergunta...
Mamãe, que tem aquele homem feio, hein? Aquele homem feio, mamãe.
Juvêncio não estava morto. O destino traçara um rumo trágico em meu destino, no nosso destino. E agora ele está morto. Anos e anos ele sonhou com a volta ao seu lar. E quando voltou... Oh, eu sou culpada. Ele se enforcou por minha causa, porque eu não o esperei, porque... Mas, santo Deus, eu não poderia jamais suspeitar a verdade. Eu não sabia... Eu não sabia. E, no entanto, agora minha felicidade é impossível. Parece que o corpo inerte de Juvêncio está aqui, diante dos meus olhos, me acusando sempre. E eu não direi uma palavra, meu marido. Antônio não pode saber. Ninguém pode saber. Eu não tenho culpa. Mas se alguém entre aqueles que me ouvem julga que eu sou culpada, que Juvêncio morreu pela desilusão e pelo sofrimento que eu trouxe para sua existência torturada naquele momento de tragédia, se alguém pode me apontar como tendo agido mal, casando-me com Antônio, e desejando a minha felicidade, então que esse alguém, com a força da sua convicção, atire a primeira pedra.
Nariz entupido por causa de um...
1, 2, 3, 4. É, minha gente, com isso encerramos mais uma audição do Rádio Memória. Prometemos voltar na semana que vem. E espero que todos tenham gostado. Até logo, galera.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.